Beleza, graças a Deus. Nós vamos chegar no capítulo 20 de Ezequiel agora mesmo, mas nós vamos começar no início do profeta Ezequiel para nos situarmos em que situação é que está o capítulo 20. Eu vou citar quatro instâncias específicas, se quiser colocar um título nessa parte aqui, é a relação do profeta com o povo naquele tempo. Vai ser mais com os anciãos, mas vamos colocar o povo, tá? Nós vamos citar quatro instâncias e a última instância vai ser o capítulo 20. Então agora mesmo a gente vai chegar lá. Então há quatro instâncias específicas em que o profeta relaciona com o povo. A primeira instância é no capítulo 3, mas para vocês entenderem, o profeta foi arrebatado no capítulo 1 pela mão do Senhor e entrou em visões celestiais, no capítulo 1. No capítulo 3, ele está de volta, tá? No capítulo 3, verso 14. Então o Espírito me levantou e me levou. Ezequiel 3, 14. O Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado no calor da ira do meu espírito. Tem umas traduções que não atingem exatamente o que é o original. A minha tradução atualizada fala na excitação do meu espírito. Mas o hebraico é no calor da ira do meu espírito. Mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui a Tel Abib, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam. E por 7 dias assentei-me ali, atônito, no meio deles. Então nessa primeira instância, coloca que o profeta ficou amargurado, irado e atônito. Amargurado, irado e atônito. E nessa primeira instância, ele volta das suas visões e ele vai ao povo. O primeiro relacionamento é ele ir onde está o povo. Quando você ainda não é um profeta conhecido, porque quando João Batista começou a anunciar a palavra, as pessoas iam aonde estava o profeta. Mas quando você ainda não é reconhecido, você não fica no seu cantinho sozinho esperando que alguém vá a você. Você, em primeira instância, vai para o meio deles. Só que aqui, se vocês não quiserem escrever, não tem problema, mas eu vou fazer algumas colocações bem práticas, bem atuais à nossa situação aqui neste seminário. Não foi por acaso que o irmão leu, como é que é o nome do irmão? Deval. Que ele leu em Ezequiel, no finalzinho do capítulo 2 e no capítulo 3, ou foi só no 3, não sei. Ele falou sobre pegar o rolo do livro e comê-lo. Só para vocês terem ideia, vocês estão com a Bíblia aberta, no capítulo 2, verso 10, né? Verso 9 fala sobre o livro, verso 10, estendeu o rolo diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Então, o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel, nós vamos trabalhar hoje sobre como ouvir a voz de Deus, como Deus reage, como discernir a voz de Deus. O Jeremias e Ezequiel, eles escreveram, eram contemporâneos. Jeremias estava em Jerusalém e o Ezequiel estava lá em Babilônia. E a mensagem era mais ou menos idêntica. A mensagem dos dois profetas era para acordar o povo, para se conscientizar o povo sobre o final do cativeiro, que ia vir realmente o cativeiro, o final assim, o final da destruição de Jerusalém, que ia ser destruído mesmo e que o povo tinha que ter um coração quebrantado. Então, aqui diz que o livro estava cheio de lamentações, suspiros e ais. E o profeta tem que comer o livro, verso capítulo 3, verso 3, Deus fala com ele: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Nós sabemos que quando comemos alguma coisa, nós mastigamos. Se vocês quiserem colocar, isso aqui é só um rapidinho sobre a questão de entender a palavra de Deus. Os animais limpos ruminavam. Então, quando nós ouvimos a palavra, nós temos que fazer três coisas, ou permitir acontecer no nosso organismo espiritual. O que que a gente faz? Mastigar até duas, três vezes, se for preciso, né? Porque o animal limpo, ele voltava a comer e ruminava. Nós temos que mastigar, a comida vai para o estômago e para nossos intestinos, segundo o processo, e depois a comida, o alimento, aquilo que é aproveitável, vai para a corrente sanguínea. Então, aí é um aproveitamento e aí se torna o quê? Energia e força para a função do corpo. Então, a palavra profética, foi importante o irmão ter lido hoje de manhã, então teve duas coisas: comer a palavra e ter ânimo para anunciar a palavra, e depois foi muito enfatizado pelo Espírito Santo sobre a gente ser ponte. Agora, eu queria não desfazer de jeito nenhum, mas assim, equilibrar essa palavra, e nós estamos dando as aulas e estamos em oração, não é que um não tem nada a ver um com o outro, tem tudo a ver. O irmão não tinha a mínima ideia que eu ia falar sobre Ezequiel, ele leu. Agora, tem que ter esse processo de digestão. Tem que haver esse processo de digestão. Em primeiro lugar, tem que ter isso. Em segundo lugar, quando você não tem, porque justamente no processo de digestão, vai clarear o que é e o que não é. Então, ninguém aqui é autorizado para sair falando às tortas direito sobre a nova reforma, que a igreja é apenas uma sinagoga. Ninguém está autorizado a falar isso, não. E eu queria deixar uma cautela bem séria. Se nós começarmos a brincar que as igrejas são sinagogas, eu estou ouvindo bastante isso e eu sei que não é com maldade. E até entre nós que somos mais, né, maduros. Nós temos que ter muito cuidado. Eu sei que Romilton falou com maior cautela, foi bem colocado, bem equilibrado. Agora, uma pessoa menos madura, ela pega um pedacinho daquilo que foi falado e começa dando machadado no meio do povo de Deus. Uma ferramenta, ela pode ser útil e pode ser muito perigosa. Então, o profeta, em primeiro lugar, ele tem que comer e permitir. Deus falou com ele: deixa entrar nas tuas entranhas. E depois vai acontecer o quê? Aquilo que voltar para a corrente sanguínea vai se tornar algo forte na vida do profeta. Vocês podem ver na vida do profeta Jeremias, né? Eu li com Milton semana passada, né? Com Jeremias, que ele não aguentava ficar calado. Deixa a palavra trabalhar dentro de você. E quando ela ficar forte, forte mesmo, você não vai aguentar, você vai ficar mal se não falar. Então, o que que o profeta Ezequiel fez? Ele foi para o meio do povo e ficou uma semana atônito. Deus falou muita coisa preciosa semana passada e Deus vai falar, Deus vai dirigir coisas esta semana. Mas nós não podemos sair falando de qualquer maneira. Então, o que foi o peso profético hoje de manhã? Sobre comer a palavra, sobre ser corajoso e sobre ser uma ponte. Agora, como é que você vai ser uma ponte se você nem entendeu o assunto direito ainda? Você pode ser uma ponte das coisas. Ponte é o quê? Comunicar as coisas que Deus mostrou. Você pode comunicar as coisas que não têm dúvida, que não vão causar confusão. Você pode comunicar e Deus quer. Então, a unção profética hoje de manhã, eu não estou colocando em dúvida. Eu só estou falando que nós estamos lidando com assuntos muito sérios e assunto profético, que aqui é chamado CPPI, né? Um intensivo de um curso profético. Então, a questão profética, eu estou falando isso aqui no início, mas eu, na verdade, eu vou passar algumas leituras aqui nos outros encontros sobre a importância de ser profético e derrubar as coisas. Mas Deus vai nos ajudar a entender hoje à noite, amém? Como fazer isso com o espírito certo. Nós não queremos destruir por destruir, porque Deus não quer. Então o assunto de sinagoga foi uma ilustração, e não é só do Hamilton, Haroldo e outros têm usado essas ilustrações, a gente tem conversado entre nós, é uma comparação correta. Mas como que Jesus e os discípulos fizeram com as sinagogas? E quem somos nós para sair de uma sinagoga e não fazer outra sinagoga? Então nós temos que buscar em Deus, deixar descer, ruminar, procurar entender, perguntar. A comunhão não é só individual. Aliás, não é possível comunhão individual. O mastigar não é só individual. Nós temos que procurar entender o que é que Deus quer. E uma coisa eu quero passar para vocês. Nós, como as pessoas mais velhas, mais maduras, nós ainda não sabemos exatamente o que Deus quer fazer. Nós não sabemos. Nós não queremos pisar em falso. Alguém usou, não sei se Elisa usou em Josué 3, sobre um caminho novo. Cadê Elisa? Alguém usou? Há um caminho novo que nós não conhecemos. Então nós estamos indo devagar, nós estamos passando para vocês algumas coisas que a gente tem bastante certeza, mas nós admitimos que nós não sabemos tudo que Deus quer fazer. Deus vai pegar, Deus vai trabalhar com a sua igreja, e foi falar hoje de manhã sobre ser uma ponte para a sua cidade, para o quê? Trazer unidade naquela cidade. Os nomes, as placas das igrejas, pode ser nome de tribos. Israel tinha 12 tribos. Não é a placa em si que traz divisão. Hoje o conceito da necessidade de unidade está bem geral. Tem muita gente que entende. Ninguém é tão, muito pouca gente é tão ousado de achar. Existem ainda alguns grupos bem sectaristas, que acham que só eles são donos da verdade. Mas a maioria das igrejas tem humildade para entender que nós precisamos uns dos outros. Então vamos ter cuidado com isso, amém? Então, o primeiro encontro, o profeta ficou amargurado, irado e atônito. Então, quando nós vemos coisas erradas, nossa reação é ficar irado e depois fica meio amargurado e, na verdade, fica atônito. Então, são reações naturais e eu tenho dó de alguns jovens, bem jovens, que estão ouvindo coisas que não dá para mastigar muito bem. A gente tem um ditado que não deve morder mais do que consegue mastigar. Então, às vezes, a gente enche a boca e tem dificuldade para mastigar. Então, a comida, para ficar bem digerida, tem que ser mastigada. Então, se você não consegue mastigar, tira da boca e encosta do lado ali. E não, assim, tem que ter muita graça de Deus, de ir devagar e esperar o Espírito Santo trabalhar. O próximo encontro, o segundo encontro do profeta com o povo, é no capítulo 8. De versos 1 a 6. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Esse aqui vai ser um dos encontros mais dramáticos de Ezequiel com Deus, mas aí antes disso, vocês anotem, que os anciãos estão na casa do profeta. Agora já não é o profeta indo atrás do povo. Os anciãos estão reconhecendo que ele é um profeta. Então eles estão assentados na casa dele, mas não diz ainda que eles estão consultando a Deus através dele. É uma fase ainda iniciante, né? Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos daí para baixo, era fogo dos seus lombos para cima, como o resplendor de metal brilhante. Estendeu o anjo dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Lembrem que o profeta está em Babilônia. Então, em visões, ele volta a Jerusalém, que o templo ainda não foi destruído. O profeta Ezequiel está profetizando em Babilônia, e Deus está tentando passar para os corações dos judeus ali em Babilônia. É uma coisa incrível, já estão em Babilônia, mas Deus quer que eles entendam o que está acontecendo em Jerusalém. Deus é caprichoso, Deus é cuidadoso, ele levanta um profeta, ele mata a esposa do profeta para explicar para os judeus que está morrendo algo precioso lá em Jerusalém e eles não estão entendendo. Eu quero passar por vocês o coração de Deus nesta noite. Ele ama seu povo e ele usa medidas fortes, mas por amor. Ele quer acordar seu povo à realidade das ilusões que estão passando. Então ele está de volta em visões a Jerusalém, até a entrada da porta do pátio dentro, e olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca. O ciúme de Deus. Deus vai erguer pessoas aqui. Deus já está erguendo alguns. Deus vai erguer pessoas aqui fora da sua visão natural. E você vai começar a ver a casa de Deus. Como Deus vê. A tristeza que Deus tem de ver o comércio e a bagunça na casa dele. O capítulo todo de 8, Deus tira o profeta. Você viu isso aqui? Eu vou te mostrar uma outra coisa pior. São 3 ou 4, acho que 4 instâncias dentro do capítulo 8. Você está vendo isso aqui, filho do homem? Vem comigo que eu vou te mostrar uma pior ainda. Deus ergue o profeta pelos cachos da cabeça para ver as coisas do ponto de vista de Deus. Verso 5. Ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, a porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Está pertinho de destruir esse templo. Eu estou te explicando, profeta. Eu estou te explicando para você passar pelo povo que eles estão provocando meu ciúme e eu sou obrigado a destruir esse santuário que é chamado pelo meu nome. Eu não vou ler agora, mas em capítulo 24, não sei nem o versículo, mas no capítulo 24 de Ezequiel, anota aí para vocês conferirem depois. Deus, quando Deus tira a esposa do profeta, não, eu vou passar para lá só para vocês sentir a eloquência, porque eu falando não vai conseguir repetir. Capítulo 24 de Ezequiel. Essa questão do templo, do santuário, o Cristóvão ministrou a semana passada que Deus não tem compromisso com nada que não faz parte do seu reino. O templo foi construído por Deus, mas era só uma estrutura exterior. Deus não tem compromisso com nada que não seja dele, mas era o dodói de Deus. O templo era o lugar de Deus encontrar com seu povo na terra. Depois que a esposa de Ezequiel falece, verso 21, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo da vossa alma. Então Deus tinha maior orgulho e o povo tinha orgulho. Era o lugar de encontro entre Deus e seu povo, o templo. E Deus falou, eu vou destruir. Então, no capítulo 8, voltando para o capítulo 8, Deus mostra a imagem de ciúmes que provoca, verso 6. As grandes abominações, capítulo 8 de Ezequiel, verso 6. As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário. Deus não faz coisa alguma na terra sem primeiro avisar. Deus explica, Deus tem paciência para explicar. Então ele está mostrando para o profeta, e a visão é muito útil para um profeta, que você chega e fala para as pessoas, olha, eu não inventei nada, eu vi. Deus quer nos usar, tanto em visões reais, como visões enquanto lê. Deus quer abrir sua palavra. Daqui um pouquinho eu quero orar com vocês antes de chegar no final da palavra. Que Deus quer que nós leamos os profetas. E sinto pulsar do coração de Deus. Deus quer que nós choremos diante da palavra profética. Porque é aplicado para a igreja de hoje. Deus quer que choremos. E anotem aí que o chorar, o entender do profeta no capítulo 8, faz efeito no capítulo 9. O capítulo 9, ele vê uma visão da destruição. E no verso 4, capítulo 9, verso 4, Deus fala para o escriba, passai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. O profeta, pelo menos, ele viu do lado de ponto de vista de Deus. A Bíblia não fala sobre Ezequiel chorar, que o profeta chorar é Jeremias, né? Mas aqui no capítulo 9, quem é poupado para não ser destruído? E este sinal, essa marca na testa, é referido lá em Apocalipse. Querem saber quem Deus vai marcar nos últimos dias para não ser destruído? Porque tem uma passagem idêntica lá em Apocalipse. Quem que Deus vai marcar nos últimos dias? Quem chora e geme, não por você. Não é isso que está escrito aqui. Quem geme e suspira pelas abominações no meio da cidade. Quantos querem ser candidatos para chorar e gemer? Você tem que ter visão. Você tem que pedir a Deus para entrar no nível dele. Você vai ver uma aluna nossa que estava fazendo um curso lá de Rio de Janeiro. Ela voltou no meio do curso, no meio do ano. Ela estava lá na igreja dela. E era dia de ceia. E estava falando lá, tinha um pastor de fora e tal, falando sobre prosperidade. Você vai crer agora que você vai ter um carro, não sei o quê, aquelas coisas. E na hora que passou o pão, ela ficou tão enojada que ela falou, eu não consigo tomar a ceia com esses irmãos. E ela foi, arrumou uma desculpa lá, ela estava junto com o marido dela, ela arrumou uma desculpa, foi lá no banheiro e falou, Deus, como é que eu faço? Lá dentro do banheiro, que era atrás do púlpito, Deus falou, aquele povo é meu povo. Aquele povo lá fora, eles estão enganados, mas é meu povo, eu amo eles. E ela pôs as mãos nas paredes e começou a interceder pela igreja. E saiu de lá, e o marido até não entendeu nada, né? Porque ela saiu toda enfezada, né? E voltou alegre, que ela viu do jeito que Deus vê. O povo em si é muito inocente, é os líderes que estão levando a fazer errar. Jeremias 50 fala que o povo anda desgarrado, seus pastores as fizeram errar. Então nós precisamos de ver, não é com ódio, com raiva, é com amor, mas com temor de Deus. Então, capítulo 9 de Ezequiel, os que são marcados são os que gemem e suspiram. Então, Deus quer. Vamos orar agora, então, antes da gente passar para o próximo encontro. Feche os seus olhos. E se você quer, não é uma questão de levantar a mão ou não, mas Deus conhece os corações. Se você tem dúvida, não precisa concordar muito com a minha oração. Mas Deus sabe o que faz em seus corações. O mesmo Espírito de Deus que estava sobre Ezequiel e elevou ele a ver as coisas na tua casa, Senhor. Está aqui presente neste lugar. Tem adolescente, tem jovens, tem pessoas de toda idade. O Senhor tem nos dado um encargo de fazer esses seminários para levantar sacerdotes e profetas, para levantar intercessores. Coloca as vestes de sacerdote sobre nossas vidas. Coloca as vestes de intercessão sobre nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a ver a Tua casa com Teu amor, mas com Teu temor. Dá-nos o Teu ponto de vista para ver o Teu povo na terra. Ajuda-nos a entrar no Teu conselho para poder transmitir palavras que vão trazer o Teu povo ao arrependimento. Restaura o ministério de João Batista, que leva o Teu povo ao arrependimento e à preparação para os Teus caminhos, Senhor. Abençoa cada vida aqui para entender, para ser conduzido, para não falar levianamente das coisas sérias, mas para poder compartilhar na hora certa o que Tu queres fazer em nome de Jesus. Aleluia. É uma companhia profética que o Senhor quer levantar. Esse espírito não é para um ou dois. O espírito de intercessão, de entrar na brecha. O espírito de entender a necessidade do povo de Deus não é para um ou dois. O Senhor vai levantar um povo que entre em assembleia solene diante de Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. O Moisés desejou que o Espírito profético fosse sobre todos. E o Senhor vai fazer nos últimos dias. Aleluia. O próximo encontro é no capítulo 14, de 1 a 4. No primeiro encontro, o profeta vai ao povo. No segundo encontro, os anciãos estão simplesmente assentados ali. Nesse terceiro encontro, vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Tem um ar como se eles tivessem uma finalidade. Só que não fica muito claro, ainda está meio encoberto, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Quem são esses homens? Os líderes do povo de Deus. Já teve jovem nosso de profetizar que Deus vai levantar profetas com autoridade, para falar com os líderes da nossa geração. Alguns vão arrepender e mudar seus jeitos, e outros vão ser tirados. Deus tira por morte ou por vários tipos de coisa. Deus tira os líderes que Ele não quer. Não é problema nosso. É a palavra de Deus que vai trabalhar. Estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Então não vou demorar nesse aqui, mas esse aqui é a sequência para o último encontro. Então eles querem interrogar, eles estão ali para realmente consultar o Senhor, e a resposta de Deus é que eu não permito eles me interrogar dessa forma. Mas se eu falar alguma coisa, eu vou falar segundo os seus ídolos. Capítulo 20, agora o último, a última instância, que a maioria leram, né? Hoje à tarde. No quinto mês do sétimo ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel abertamente para consultar ao Senhor. Então, no primeiro, o profeta vai ao povo. No segundo, os anciãos estão sentados. No terceiro, eles vêm e assentam, e a gente vê que eles querem consultar. Mas no quarto, eles consultam, eles falam, nós queremos entender a vontade de Deus. Aí parece que a coisa vai desabrochar mais. É um capítulo inteiro, Deus falando. É como se a gente pensasse, né? O Erivel estava falando que às vezes ele fica meio nervoso, fica meio calado. Aí os que conhecem ele aqui de feira, ele fala que ele fica assim, né? Aí se alguém chegar nele, será que ele morde? Sim. Então, vai perguntar a Deus, depois vai arrepender. Por que que perguntou? Porque esse capítulo 20 é forte, né? Então, eles vêm para consultar a Deus e assentaram-se diante de mim. Então, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, acaso viestes consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-los-ias tu, ó filho do homem, julgá-los-ias, faze-lhes saber as abominações de seus pais. Anotem aí no seu caderno que Deus quer uma consciência na nossa geração dos erros dos passados. Você não pode começar uma nova igreja, uma igreja bonitinha, sem ter nada a ver com a igreja antiga. Ah, os irmãos estão fazendo as coisas erradas, vamos largar isso para um lado e vamos começar uma nova denominação. Não é tão fácil assim. Deus fala, você tem que entender os erros de seus pais. Eu não vou entrar em detalhes no capítulo, foi muito bom que vocês leram. Quem descobriu essa questão das três coisas que eu estou trabalhando? Teve três instâncias nesse capítulo, igual o capítulo 16. Alguém conseguiu descobrir? Eu não pedi para olhar, por acaso alguém percebeu? Então anotem as três ocasiões. Está muito claro, depois de eu falar, vocês vão concordar comigo. Quem lê o capítulo vai entender onde eu estou falando. Eu posso até marcar os versículos. Hã? Uhum. Mas quais são as três ocasiões dentro dessa história? O tempo no Egito e no deserto, porque ele começa falando sobre desde o Egito ele estava com o coração errado. Então até no verso 28 é a primeira ocasião que nós estamos trabalhando com Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Nós estamos trabalhando com três níveis de relacionamento com Deus: infância, juventude e idade adulta. Então, é igual eu falei. É no deserto, saindo do deserto, se tornando uma nação, até no verso 28. Aí o verso 28, ele não toma muito tempo, mas do verso 28 até no verso 32, ele está na terra, está reclamando da situação na terra. Então, o sair do Egito e o tempo que passou no deserto foi a formação da nação. Tá? É a primeira ocasião, é Páscoa. É a redenção. Agora, dentro da terra, é Pentecoste. Do verso 28, vamos reparar umas coisinhas aqui. Do verso 28 até no verso 32, eles estão na terra. E aqui não chega a falar, mas ele dá a entender, no restante, no verso 34, ele fala sobre congregar-vos-ei das terras de onde eu tirei. Quer dizer, então já foi para o cativeiro. Então, vocês lembram como é que é aqui, né? Saí do Egito, Páscoa. Está na terra, Pentecoste. E aqui tem a queda de deslealdade e traição. Aí nós queremos entrar, é o nosso assunto, é entrar no descanso, na plenitude aqui em Tabernáculos, né? Então, quando eles vão para o cativeiro, é o problema que a gente vai estar trabalhando esse período aqui, entre esses dois lugares. Hã? É, o Egito e o deserto é Páscoa. A Páscoa começou no Egito e o período de Páscoa, de iniciar, é esse período até no deserto. Aqui, quando eles começam a entrar na terra, é o tempo de glória. Pentecoste é uma festa de glória, de fermento, de alegria, né? Então é aqui. Aí, nesse período na terra, onde tem essa fermentação, olha uma frase aqui, uma palavra, no verso 28. Suas ofertas para os outros deuses, suas ofertas provocantes. Então, nós não vamos terminar o capítulo agora, nesse momento. Nós vamos dar uma paradinha aqui, no capítulo 20, e nós vamos trabalhar sobre os ciúmes de Deus e a maneira de Deus reagir. Então, eu quero só detalhar duas coisas aqui. Essa palavra da infidelidade oferecendo aos outros deuses provoca ciúmes. Não existe um marido que fica quieto, a não ser que ele não ame e ele já está com a cabeça virada para outra coisa. Mas mesmo o cara que tem outra amante, ele não aceita sua mulher ser infiel. Então, o ciúme de Deus, nós temos, para entender a graça e a misericórdia, para entender a nova aliança, é muito interessante que eu e o Mais Erivel estamos fazendo as aulas juntos, e ele está falando sobre o que é pai, sobre família, então as nossas aulas estão juntos, né? Igual semana passada tinha aulas que estavam juntas também, né? Então Deus sabe o que está fazendo. Então, no verso 29 e 30, mas principalmente no 29, Deus pergunta, que alto é este, aonde vós ides? Eu quero que vocês sintam que Deus, como um amante, ele se limita e ele pergunta para sua nação, como se Deus fosse fraco. Porque Deus deu liberdade, Deus deu autonomia, Deus deu chance para o povo fazer o que quisesse. Deus não quer um povo na marra. E aí ele pergunta, mas espera aí, vocês não estão indo para a minha casa? Aonde que vocês estão indo? Nas novelas, nos filmes, a gente não vê aquelas irritações. Por que que se não gostam do outro e não quer? Por que que não larga de uma vez e aparta de uma vez? E que fica aquele vai e vem? Aquele vai e vem. É porque tem amor, mas está tendo atração por outra pessoa. E aí fica aquele, não, eu amo você, mas eu amo aquela outra pessoa. Fica aquela coisa, porque a vida é assim. Romance ensina a gente muita coisa sobre Deus. Então, nesse vai e vem, Deus pergunta, que alto é este? Aonde vós ides? O seu nome tem sido lugar alto. No original, Baná. Até o dia de hoje. Deus colocou até um nome específico. Lugar alto. Isso suscita o ciúme de Deus. Traduzindo para hoje, porque eles tinham dois problemas. Lugares altos, vistosos, onde você avista muito longe, lugar bonito, que faz o seu espírito ficar meio elevado, e árvores frondosas. Nós gostamos de coisas bonitas e inventamos como nós podemos cultuar a Deus. E até pega emprestar as coisas dos judeus e faz as coisas tudo misturado, fazer coisas bonitas para Deus. Lugares altos, com desonra, com prostituição misturado. Então nós vamos parar aqui, e eu vou dar outra lista agora para vocês. Completou os quatro pontos do profeta com o povo. Agora começa uma nova lista sobre as reações de Deus. E que Deus nos ajude a sentir nosso Deus como um pai muito bravo e muito amoroso. E não é só pai, ele é um noivo que quer a sua igreja, a sua nação como a sua esposa. Então, anotem aí o nome da lista são as reações de Deus. Vai ter três instâncias da voz dele, não precisa escrever isso agora. Nas reações de Deus vai ter os momentos dele falar e vai ter os momentos dele só disciplinar, tá? Nós vamos ver mais ou menos uma sequência, mas já de antemão vocês podem ter certeza que Deus é imprevisível. Então eu dou uma listinha da maneira que eu vejo Deus agindo, mas Deus não é obrigado a fazer dentro da listinha, né? Então, ele dá uma pancada quando ele quer, ele fala com amor quando quer, ele é imprevisível. Mas basicamente, Deus fala aqui, ó, tem esse problema aqui. Nós estamos trabalhando com a queda da nação, com a traição. As três vozes vão ser assim, quer ver? A Elisa trabalhou com as festas. E ela disse que não tem nada entre Pentecostes, trombeta e tabernáculo dentro do ponto de vista de Deus, né? Assim, num certo sentido. Porque o que eu estou tratando é mais no sentido negativo. Então, a traição tem a voz de Deus antes. Vocês podem escrever já o número 1, aí eu vou mostrar a sequência. A primeira reação de Deus é advertir, avisar, protestar, pleitear. Deus suplica, Deus pleiteia, Deus chora, Deus implora. Jeremias 7, nessa parte aqui nós vamos trabalhar um pouco com Jeremias. Deixa eu ver onde que está. Jeremias 7, verso 25. Hã? É, põe o que você der conta, não está tudo aqui marcado, não. Deus adverte, Deus pleiteia, Deus suplica, Deus implora, né? Deus está avisando antes, Deus está vendo o que vai acontecer, vocês estão em perigo, não vai por esse caminho, eu sou seu Deus, lembre de mim. Deus fica, em Oseias capítulo 11, diz que Deus agacha diante de Israel. Nosso Deus é tão amoroso que ele vem e falou, por favor, vem para o meu caminho. Então a segunda voz é de tristeza. Isso aqui não é muito, muito fácil de perceber no Velho Testamento, mas eu acho que eu vou conseguir passar para vocês. Tem um aviso veemente, tem um aviso forte, constante, frequente. Depois vem a tristeza, misturada com ira. E depois a terceira voz é que vai liberar esse grande encontro com Deus no final. Eu não vou nem explicar o que é essa terceira voz, porque isso vai... Não sei se vai dar prazo hoje, se não der amanhã a gente continua, tá? Vamos ver até onde a gente vai. Então eu estou só mostrando o geral. Vai ter três vozes de Deus, três toques de Deus, antes, depois, e vai haver um período aqui no meio, depois vai haver um estrondar de Deus pegando a pessoa e sacudindo, falando, você é meu, você achou que ia escapar de mim, não vai escapar não. Quantos querem que Deus faça assim? Então nós vamos deixar Ezequiel 20 por um pouco. Vamos ler lá Jeremias 7, 25. Nós vamos ver uns versículos aqui em Jeremias da paixão de Deus para o seu povo. Jeremias 7, 25. Desde o dia em que vossos pais me tiraram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Só para nós, se vocês não quiserem anotar, mas é um fato profético, que os dois blocos proféticos do Velho Testamento estão ao redor, Vocês lembram quando o Cristóvão e o Romeu mostrou sobre o cativeiro? A Israel do Norte foi levado cativo para onde? A Síria. 100 anos depois, Judá foi para Babilônia. O maior grupo, os dois grupos de profetas, Isaías, Amós, Miqueias, Joel, vários profetas, foi nessa época antes do cativeiro que foi para a Síria. Depois vem o maior grupamento de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sofonias, depois vem, ou alguns depois do cativeiro na restauração. Mas os dois blocos de profetas é avisando do perigo de Israel ser levado cativo. E Judá atendeu e demorou 100 anos. Houve um arrependimento. Ezequias é fruto da palavra profética. Porque a gente olhando a cronologia direitinho, o Isaías começou a profetizar antes de Isaías. Não. Ezequias começou... Peraí. Isaías começou a profetizar antes de Ezequias. Então, quando Ezequias abriu o reino dele no primeiro ano, no primeiro mês, ele fez devido aos conselhos de profeta Isaías, com certeza. Então, houve um livramento de Judá por causa das palavras proféticas nesse bloco. Depois, esse último bloco que nós estamos trabalhando agora. Essa paciência, coloca aí paciência, consternação, aqui nessa... prontidão para perdoar, pavor, espanto, desespero. Deus revela seu coração. Deus é um Deus presente. Deus vê que seu povo está deslizando, que está esquecendo. Deus não fica alheio. Deus é um Deus presente, acompanhando passo por passo, mas ele não intervém de impedir que a gente faça errado. A gente tem que aprender, porque Deus não intervém e a gente não é robô, né? Vamos voltar para o capítulo 2 aqui de Jeremias. Verso 8. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. É uma das estratégias de Deus que eu vou mostrar daqui um pouquinho, que quando Deus vê que seu povo não está prestando atenção, Deus afasta. Então os sacerdotes, Jeremias 2, verso 8. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Mas ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Isso é a paciência de Deus. Passai as terras do mar de Chipre, vede, mandai mensageiros a Quedar, atendei bem, e vede se jamais sucedeu alguma coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses. Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos! Ficai estupefados, diz o Senhor. Isso é que entrar na dimensão de Deus. Você vai ficar apavorado. Você vai conseguir passar para os seus colegas. O Esdras, quando ele viu o perigo depois do cativeiro, o povo voltando a fazer coisas, de casar com as pessoas de outras nações, e o perigo, logo depois do cativeiro, voltando novamente, Esdras ficou apavorado. Quantos querem entrar no coração de Deus? Sentir um pavor do perigo. Deus não quer destruir, mas ele vai ser obrigado a destruir. O próprio Deus está apavorado com as consequências que vai acontecer. Esdras ficou apavorado, arrancou cabelos da cabeça e rasgou a roupa e sentou no chão e ficou atônito. Capítulo 9 de Esdras. E houve efeito. Fez efeito. Verso 13. Porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram. O manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Meu povo é louco! Eu tenho águas vivas e eles estão fazendo suas cisterninhas que não tem nada. Capítulo 3, verso 1. Olha só o que vai falar agora. Jeremias 3, 1. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela, não se poluiria com isso de toda aquela terra. Naquele tempo o divórcio era permitido, mas se um homem divorciar sua mulher e ela fosse morar com outro homem, o primeiro marido não podia arrepender e tomar ela de volta. Ele disse que seria uma contaminação. Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Que Deus é esse? Ele mesmo fala que não tem lógica. E parece que um cara que toma uma mulher que já foi de outro e quer de volta, é um cara sem vergonha. Olha que nível que Deus tem paciência de abaixar. Olha que condição de perdão que tem em Deus. Olha que ainda no capítulo 3, verso 12. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte, dizem: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda a árvore. Verso 22. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Tem um versículo lindo em Isaías 54, versos 7 e 8. Só para entender a natureza de Deus um pouco. Isaías 54, versos 7 e 8. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadece de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Então vamos colocar agora, número 2. Número 1 foi a advertência. Na verdade, esse de Isaías praticamente faz parte do número 2. O número 2, a reação de Deus, é uma tristeza. É um lamento, é uma música de romance de tristeza. Misturar com ira também, e misturar, coloca aí número 2, é um momento de tristeza, misturar com ira e com silêncio. Às vezes, fica em silêncio. E coloca essa frase, esconder o rosto. Deus esconde o seu rosto. Eu vou ler uma passagem aqui em Ezequiel 39, se não quiser abrir, só anotem. Ezequiel 39, verso 24. Segundo a sua imundície e as suas transgressões, assim me houve com eles e escondi deles o rosto. Então, número 2 é a tristeza de Deus, e eu vou mostrar para vocês isso em Salmo 81. Salmo 81. Pelo jeito, talvez não vai dar para chegar na última voz de Deus hoje, mas amanhã a gente continua. Salmo 81, versos 8 até o verso 13. Para quem me conhece, já estão até cansados de me ouvir usar essa expressão, mas não existe outra passagem mais eloquente entre essas duas vozes de Deus. Aqui temos as duas vozes de Deus, a primeira e a segunda. A primeira é de advertência e tentativa de conserto. Vocês estão entendendo, né? Antes de cair, Deus está tentando evitar que a gente caia, tá? Salmo 81, verso 8. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres antes Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Você me conhece? Você parece que esqueceu de mim. O que foi? Lá em Jeremias ele fala sobre Israel andando assim, porque na fartura eles esquecem de quem deu as coisas e começam a copiar e imitar os outros povos na terra, né? Peraí, você não me conhece não? O que foi? Você não veio mais na minha casa? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e tá encherei. Aí igual eu falei para vocês, agora vem uma música diferente. Essa primeira parte não é uma música alegre, mas ainda é uma música assim mais de rompante, mais assim forte. Ouve, povo meu! Eu quero você de volta! É clamando, é uma possibilidade. Aí a música muda. Como seria interessante, conhece as músicas que o Davi fez, né? E os salmistas naquele, aqui é de Asaf, né? Como seria interessante ver as diferenças das melodias. Que os salmos mudam tanto de nível, dentro de um salmo só tem tanta mudança, né? Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Agora vem um lamento no verso 13. O ó, na minha Bíblia tem diferença, mas se não tem, não tem problema. A gente pode colocar. Tem um tipo de ó clamando, do verso 8. E aqui no verso 13 é um a. É um ó para fora e um A que não está mais chamando. É apenas um lamento. Ah, se meu povo, eu tentei. Se meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos. Eu de pronto faria tudo e tudo e tal. Vocês anotem aí, Oseias. Nós vamos trabalhar agora um pouco dentro do profeta Oseias. A primeira passagem aqui é Oseias 4, verso 17. É um versículo muito pequeno que diz assim: Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Então, o deixar, qual que é melhor? Deus nos disciplinar e nos castigar ou Deus nos abandonar? Qual que é melhor? Mas há momentos em que Deus deixa para um lado, Deus esconde o rosto. Esse número 2, esse ponto 2 da reação de Deus, é um momento que ele ainda não definiu o que ele quer fazer. Ele clama, mas ele não, né? Porque o clamor é o 1. No 2, ele está só lamentando. E aí nesse lamentar, ele escondeu o rosto, ele ainda não começou a castigar. Mas ele fala, siga os seus próprios caminhos, e eles vão sofrer as consequências por si próprio. Só para vocês entenderem, eu trouxe uma música romântica aqui, que não tem nada a ver com Deus, mas eu queria que vocês sentissem o romance de Deus. Então a música fala assim, eu vou ler em inglês e traduzir, porque esse ó está em muitas músicas, e essa música tem esse ó de desespero. Então nós vimos no Salmo Deus falando ó e depois ah. Então na música fala assim: I could hardly believe it when I heard the news today. Eu custei acreditar quando fiquei sabendo hoje. I had to come and get it straight from you. Eu tive que vir ver com você se é uma má notícia, se ela é verdade ou não. You said you were leaving. Someone swept your heart away. Você disse que estava me deixando, que outra pessoa arrebatou seu coração. When I look upon your face, I see it's true. Um olhar no seu rosto, é verdade, você não me ama mais. So tell me all about it. Tell me about the plans you're making. Ele tenta ser civilizado. Então me conta o que, que aconteceu e quais são os planos que você está fazendo. Mas aí mais surge. Oh, but tell me one thing more before I go. Me diga só uma coisa antes de eu ir. How am I supposed to live without you? Como é que você quer que eu viva sem você? Que no romance as pessoas não entendem as coisas de Deus, o cara fica desesperado. How am I supposed to live without you when all that I've been living for is gone? Como é que eu vou viver sem você, sendo que você era a razão da minha existência? Então, ele canta, minha esposa que gosta dessas músicas românticas que a gente ouve juntos, é uma coisa que, igual Elvis Presley, assim, sabe? Ele canta lá da alma. Oh, tell me one thing more before I go. Como é que eu vou viver sem você? Dá para você sentir? Fecha os olhos só um pouquinho, sinta Deus, o nosso amado, triste com nossas infidelidades, com nossa preguiça, com nossa falta de boa vontade. Ele quer nos atrair, ele quer nos conquistar. Oh, Senhor Jesus, ajuda-nos a sentir o pulsar do teu coração. Aleluia. Bom, então vamos para o profeta Oseias, que o tempo não vai permitir ficar só numa parte. Deus age não descontroladamente, Deus não age na ira de uma forma indiscriminada, Deus sabe o que faz. No capítulo 5 aqui de Oseias, vocês podem, número 1 e 2 foi sobre a voz de Deus, agora vai ter dois pontos sobre a maneira de Deus disciplinar. Então, número 3 das reações de Deus é uma disciplina lenta e suave, mas corrosiva. Número 3 é uma disciplina lenta, suave, mas corrosiva. Se vocês forem pessoas com percepção, nós vamos ler aqui em Oseias 5, verso 12. Portanto, para Efraim serei como a traça e para a casa de Judá como a podridão. Então, é como uma ferrugem, como a podridão. A traça é um tipo de ferrugem. Então, quando as coisas começam a se dar mal, tanto no relacionamento emocional, como na vida financeira, como na vida profissional, qualquer área, a coisa começa meio desmoronar, devagar. Não aconteceu numa crise forte, mas o amor ficou meio entediante, o relacionamento, ou com Deus, ou com dentro da família, ou na empresa, em qualquer lugar. Quando a coisa começa a ficar muito maçante, presta atenção. Salmo 32, vamos dar só uma olhadinha aqui, mas segura aí em Oseias. Salmo 32 é fundamental para entender os tratamentos de Deus. Salmo 32. Versos 8 a 10. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então, quando você conhece bem uma pessoa, aí você pede para aquela pessoa, seu pai, sua mãe, aí você pede para eles alguma coisa, já pelo olhar deles você sabe mais ou menos, sabe? Só pelo olhar deles você sabe se ele está gostando ou não está gostando, sabe? Então, se nós fôssemos cuidadosos com Deus, Deus disse, sob minhas vistas te darei conselho. Deus não precisa nem falar. O próprio silêncio, às vezes, é um não. Quantos querem ser circuncidados no coração e nos ouvidos para entender a voz de Deus? O olhar, o sentir. Deus até faz propostas, não que Ele quer que você siga. Moisés entendia o intento do coração de Deus. Deus falou com Moisés, eu vou destruir esse povo, vou fazer de você outro povo. Moisés falou, não, eu te conheço. Eu te conheço. Então, olhar, o olhar de Deus. Com a boca, às vezes, ele está falando até que sim. Eu citei para alguém particularmente ontem, dá só uma olhada comigo, que isso aqui é fundamental para vocês entenderem. Salmo 106. Verso 15. Vamos ver o 14 e o 15. Entregaram-se à cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Que horror! De Deus concedeu o que você pediu. Igual Balaão. Deus, eu posso ir com esses homens porque tem umas ofertas muito gordas. Deus falou, vai. E fala que a ira de Deus se acendeu contra Balaão no caminho. Deus é extremamente coerente. E se Deus olha no olho e fala não, mas com a boca ele fala sim, qual que você quer? Qual que você quer? O olhar. Aí o que acontece lá no Salmo 32? Não sejais como cavalo ou mula, que só obedece com arrancos de freio e cabresto. Então, número 3, voltando para Oseias, voltando lá para o capítulo 5 de Oseias. Número 3 é a disciplina lenta, suave, mas corrosiva. Número 4 é pancada, é desastre. Deus faz desastres em nossa vida. Na época que eu estava fora da igreja, que eu falei para vocês de manhã, eu estava trabalhando com comércio de verduras e frutas e tinha uma caminhoneta e pus um rapaz para trabalhar conosco, além da minha família. Não precisava. A família dava conta, mas eu queria crescer mais a empresa. Aí pus um rapaz para trabalhar com a gente e foi buscar uma viagem extra de verdura e meu filho cochilou no volante, desceu num viaduto. O rapaz que estava junto morreu na hora. Deus guardou meu filho por milagre. Ele caiu fora da caminhonete, não machucou nada. E quem ficou dentro da caminhonete morreu na hora. Inexplicável. Aí um senhor velho que me fornecia banana, um senhor da Assembleia de Deus, e eu estava fora da igreja, né? Ele chegou e falou, você não leva mal te falar, não, mas seu filho e você tem chamamento para o ministério. O cara não me conhecia, não sabia do meu passado. Eu estava em estádio... Outra cidade, ele falou, você é chamado para o ministério e seu filho, Deus te poupou. Então, Deus trabalha com desastres, mas ele usa de misericórdia, assim, ele usa do jeito dele. Mas acontece coisas sérias. Jacó lutou com o anjo e saiu mancando. Deus vai trabalhar com a gente e ele vai atingir o que ele quer a qualquer custo. Se ele mirar você, não vai ter muito escape, não. Mas se você quiser escapar, você fica no isolamento, né? Então, eu não sei qual que é melhor. Então, aqui em Oséias. Então, vamos ver aqui em Oséias. Verso 13, capítulo 5, verso 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, vocês estão entendendo, né? No verso 12, começou uma coisa assim, vagarosa, uma doença, uma chaga. Quando ele viu, o que que ele fez? Olha na sua Bíblia e me responde. O que que Israel fez? Foi procurar socorro humano. Escreve aí no seu caderno. Que quando Deus começa devagar, a gente não percebe que é Deus, a gente procura remediar com socorro humano. Deus é soberano. Deus trabalha em nossa vida. Coisas pequenas podem servir para te alertar, para te acordar. Não é coincidência. Deus faz alguma coisa na sua vida. Você é demitido no serviço, acontece alguma coisa. Não estou dizendo que é castigo. Mas pode ser uma alerta. Oséias 2, nós estamos aqui no capítulo 5, mas Oséias 2, vamos só achar o versículo aqui. Só para confirmar essa questão aqui. Nós estamos entre o 3 e o 4, né? Deus começa de uma forma vagarosa, depois ele usa uma coisa violenta. Se você não atender a coisa vagarosa, ele vai aumentar a dose. No capítulo 2 de Oséias, verso 7. Não, verso 6. Verso 6. Eis que cercarei o seu caminho com espinhos. Levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Lembra da jumenta de Balaão? A jumenta estava vendo um anjo, a jumenta desviou para um lado. Aí que Deus está dizendo que eu vou cercar com espinhos e com muro. Então Deus quer algum propósito na sua vida. E é para o seu bem. E ele começa a cercar. Ele começa a colocar algumas derrotas, algumas coisas, para você entender. Eu tive na casa, em Bauru, semana passada, pousando com os irmãos, a filha com 17, 18 anos, tentou dois vestibular, não conseguiu, tentou tirar a carteira de motorista, não conseguiu. Não é uma menina boba. É uma menina inteligente. Aí os pais, todos preocupados, será que o que Deus, é uma boa pergunta, o que Deus quer com a nossa filha? É decisão dela, mas os pais têm a ver, né? Então é uma boa pergunta, se Deus está cercando meu caminho, o que Ele quer? Eu quando era direção de Deus de sair de Goiás para aqui, para São Paulo, eu chegava em Rubiataba, lugar tudo beleza, minha casa própria, minha chacrinha, pastoreando a igreja, irmandade, tudo beleza, né? Um salarinho seguro, tudo tranquilo. Mas eu chegava de volta de uma viagem, eu sentia uma falta de paz. A nuvem não estava mais ali em Rubiataba. Tem que perceber, gente. Não precisa esperar pancada. Não precisa esperar desastre. Começa a sentir a falta da presença de Deus naquilo que você está fazendo. Não é por você estar tão errado. Eu não estava fazendo nada errado lá, mas Deus não me queria mais lá. Deus começa a afastar a nuvem, esconder o rosto daquilo, porque não é aquilo que Ele quer que você esteja em outro lugar. Então, Oséias 2 nós já vimos, né? Então, voltando para o capítulo 5, agora entrando na questão forte. Nessa questão do 3, do número 3 a 4, do lento para o forte, a falta, Oséias 5, verso 13 agora. Quando eles procuram socorro humano, está abortando o que Deus queria realizar. Se Deus está cercando seu caminho e você não entende, tem um versículo em outro capítulo de Oséias, fala, e Israel não olhou para cima. Deus quer que a gente entenda, Deus, o que é? Eu estou com uma enfermidade, eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema de alguma inimizade com alguém. O que o senhor quer comigo? Fulano ficou com raiva de mim e tal. O que o senhor quer com isso? Aonde que eu errei? Olhar para ele para te mostrar o que ele quer. E na falta de olhar para cima, a coisa piora. Então Efraim viu a sua enfermidade, Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-lo, nem será a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora. Então, vamos ver outro versículo em Oséias, confirmando essa questão, no capítulo 13. Que Deus nos ajude a entender que Deus ama, mas ele é violento. Deus é um vulcão. Deus é cheio de emoções. Tem uma passagem muito poética aqui em Oséias 13, do verso 5 até o verso 8. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham pasto, eles se fartaram. E uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração. Por isso, se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo, espreito no caminho, como urso roubado de seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração. E como leão, ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Irmãos, eu vou parar por aqui daqui 5 minutos, mas eu tenho plena experiência de Deus me atacar. 3 anos atrás, meu filho voltou para Brasília, meu filho Davi morava aqui em São Paulo comigo, eu me senti como aleijado, como eu fiquei aleijado. Deus tratando um câncer no meu coração. Esse problema de falta de perdão, vocês têm base naquela época, quando eu revoltei contra meu pai, para Deus me quebrantar, foi bom que eu lembrei agora. A falta de perdão tem que ser encarado, mas às vezes leva tempo para realmente ser sarado. É só você admitir. Admita que você não perdoa, pede a Deus, a graça de Deus, mas não vai mudar o coração tão rápido, talvez. Deus pode fazer um milagre. Mas eu, quando eu estava revoltado e trabalhando e minha caminhonete teve problema e tudo, naquele período eu fui ao cemitério, acho que dentro de 1 ano, 3 vezes. Com pessoas perto de mim. Um foi meu cunhado, e eu vi a minha cunhada chorando pelo irmão dela. Outro foi esse homem da caminhonete, que era um pai de família, eu tive que cuidar da família dele por um tempo. E outro era outra pessoa de um amigo bem próximo da gente. E no cemitério, e eu estava de mal com meu pai. E no cemitério, eu falei, se fosse meu pai, que remorso eu teria? Aí eu me quebrantei. Então é difícil. É difícil. Então Deus faz coisas pesadas. E agora recentemente, 3 anos atrás, Deus tratou com atitudes de murmuração. Então a amargura e falta de perdão, reclamação, espírito crítico, isso nos inutiliza para a obra de Deus. Deus precisa curar seu povo. E Deus aplica a faca para tirar a podridão. Dá só uma olhada agora no capítulo 1 de Isaías. Eu estou terminando, mas só para deixar esse ponto aqui. Aí nós vamos deixar a última voz de Deus para amanhã. Capítulo 1 de Isaías. Isaías, eu não uso muito Isaías nesse sentido profético, sim, porque ele é uma linha um pouco diferente, ele é muito mais positivo, né? Então eu pego mais o lado negativo. Mas Isaías tem umas partes negativas que dá para utilizar também. Verso 2. Ouvi os céus e dai ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Deus às vezes chama a terra e o céu para ver o que está acontecendo entre ele e o povo. Amanhã nós vamos entrar nessa questão da controvérsia entre Deus e seu povo. Vai haver um encontro novamente entre Deus e seu povo na terra, tá, gente? Antes da volta de Cristo. Eu vou comprovar isso amanhã. Deus vai conclamar seu povo e vai se revelar coletivamente ao seu povo. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, que são os chefes, né? E todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Se você não tem preguiça de escrever, escreve que há três tipos de feridas. Foi interessante que está dando em cima da palavra do Erivelton. É que há três maneiras, há três tipos de ferida e há três soluções. Tem feridas que são abertas. Contusões são como furuncos, úlceras. E chagas inflamadas que precisam ser exprimidas, atadas ou amolecidas com óleo. Então, há problemas que estão assim, usando o corpo físico. Há machucados, há coisa assim, que está só vermelho. Não está no momento de espremer o pus. Desculpa de eu falar. Tem problemas que tem que ser ungido com óleo. Tem que ser untados com óleo. Não pode mexer ainda. Não está na hora. Tem pessoas que ouviram a palavra do Erivelto. A Manu não vai levar a mal, porque eu não vou contar nada, mas ela ficou consternada quando Erivelto ministrou no primeiro semestre lá em Monte Mor. Ela ficou consternada, mas Deus deu graça para entender. Então, há momentos em que vocês ouvem a palavra do Erivelto, você não sabe o que fazer, mas permite o Espírito Santo colocar o óleo e amolecer seu coração. Agora, tem feridas abertas, que só precisam ser fechadas e costuradas. Mas tem problemas que precisam ser exprimidas. Podemos confiar em nosso médico, que ele sabe se você precisa ser exprimido ou costurado ou apenas pôr um óleo. Não é precioso? Às vezes tem um problema, igual ontem à noite a gente ministrou para um rapaz antes dele viajar. Ele foi aliviado. Ele tinha um problema que ele nunca tinha contado para ninguém. E a gente orou com ele e ele pôs para fora e foi liberto. Então Deus sabe o que fazer. Então amanhã a gente continua, tá?